O Banco de Portugal definiu novas regras para a concessão de crédito para a compra de casa, regras que pretendem acautelar eventuais situações de sobreendividamento.
E para nos explicar essas novas regras, nós temos justamente em estúdio Lúcia Leitão, é diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. Bom dia, antes de mais, obrigada por se ter disponibilizado a vir à Manhã da Renascença. Há muitas mudanças, uma delas diz respeito ao prazo de reflexão do cliente. Porquê é que foi implementado?
É muito importante terem atenção que mudaram bastante as regras no âmbito da concessão e da contratação de crédito à habitação. Em primeiro lugar, chamar a atenção que existe uma informação que tem que ser disponibilizada aos clientes sempre que eles pretendam contrair um crédito. Essa informação já existia desde 2010, também por exigência do Banco de Portugal, mas estas novas regras vêm ser muito mais importantes, muito mais significativas. Porque essa informação pré-contratual, onde se explicam as características e os riscos do crédito à habitação...
Que é a tal ficha de informação normalizada.
A ficha de informação normalizada, que agora passou a ter um E, ficha de informação normalizada europeia, porque inclusivamente são regras a nível toda a União Europeia. E essa ficha é mais sintética do que a anterior e tem um aspecto que é muito importante, são os alertas para o próprio consumidor, em paralelo com as características e os riscos que os produtos têm.
Mas que tipo de alertas?
Os alertas são, por exemplo, como foi referido ainda agora, chamar a atenção que passou a existir um direito que o cliente tem de ter uma oferta, uma proposta firme da instituição por um prazo mínimo de 30 dias. Portanto, a instituição tem que, numa fase inicial, explicar, através da simulação do contrato, que condições indicativas é que concede o crédito, mas depois tem que lhe apresentar uma proposta, se assim o entender, obviamente, firme. E essa proposta firme tem que ter um prazo mínimo de 30 dias. E o cliente não pode, durante 7 dias, a celebrar o contrato.
Ou seja, portanto, é um período... São 7 dias de reflexão.
De reflexão obrigatória.
E as condições que o banco propõe são válidas durante um mês.
E as condições são durante um mês. Portanto, ele tem entre, no mínimo, 7 dias, mas pode ir até aos 30 dias. Isto é para que o cliente pense. E, aliás, esta ficha de informação normalizada europeia tem, inclusivamente, alertas, um deles... chama a atenção para que o cliente tem que pensar muito bem também...
Pensar e comparar, não é? Porque também dá tempo para comparar.
Exatamente. Há duas condições. É para já, são dados indicações importantes sobre os custos do crédito para ele comparar. Quer em termos de TAEG, que é uma nova medida do custo do crédito, que já estava em vigor para o crédito aos consumidores, mas que vem substituir no crédito à habitação a velha TAE. Portanto, é uma medida de custo que engloba todos os custos essenciais que estão integrados no contrato de crédito. Uma outra medida de custo também é o METIC, o montante total imputado ao consumidor, porque, portanto, dá a ideia do total, do montante de encargos, para além do reembolso do montante do capital, o cliente tem que pagar à instituição, obviamente, com base nas condições contratadas inicialmente, mas esta ficha alerta, inclusivamente, para que se o contrato for a taxa variável, o cliente, essas condições poderão alterar-se ao longo da vida do contrato. Isso é um dos alertas. E ele tem que saber se essas condições se alterarem, se a sua situação financeira estará capaz de suportar esses encargos.
No fundo, são também alertas para o perfil de risco do cliente.
Para o perfil de risco. E como eu pretendia mencionar há pouco, há um alerta que diz: tenha atenção, porque poderá não poder pagar todas as prestações e, se assim acontecer, poderá perder a sua casa. Portanto, há várias alertas e um das principais alertas também é que o Banco de Portugal passou a exigir que, além desta ficha de informação normalizada europeia, houvesse um conjunto de informação adicional a ser dada ao cliente que lhe fizesse um cenário de risco. E esse cenário de risco, para o cliente avaliar, apresenta-lhe o plano de reembolsos, não com a Euribor que tem agora, se for contratar o crédito agora, mas com a Euribor mais alta dos últimos 20 anos. Portanto, aparece um plano de reembolsos, por exemplo...
Se a taxa
mais
subir,
alto,
já sabe que vai ter de pagar
5%,
isto.
Por exemplo. E ele tem que ponderar, tem que avaliar. Mas não é só o cliente que tem que avaliar o compromisso que vai ter no longo prazo, porque normalmente o crédito à habitação é um contrato de médio e longo prazo. Também as instituições...
Às vezes longuíssimo prazo, como
longuíssimo,
sabemos, não é?
Exatamente, exatamente.
É estendido.
Ah, e há bancos que fazem créditos a 50 anos.
Pronto, são prazos longos, mas as instituições passaram também a ter outras obrigações, porque também no início deste ano, por um aviso do Banco de Portugal, portanto, por uma norma definida pelo Banco de Portugal, as instituições têm que cumprir regras muito mais exigentes na avaliação de solvabilidade do cliente.
Diga, portanto, uma coisa, para além do cliente, também o fiador fica mais protegido com estas regras.
Exatamente, o fiador passou também a ter conhecimento da ficha de informação normalizada europeia do contrato, portanto, a proposta que a instituição fizer ao mutuário, ao futuro mutuário do crédito à habitação, o fiador tem que conhecer.
Porque muitas vezes é o fiador a vítima, não é?
Claro. Exatamente. E o fiador, ele próprio, tem também o período de reflexão. E tem conhecimento também da minuta do contrato.
O período de reflexão que é equivalente a isso?
É equivalente também aos 7 dias. Portanto, há aqui um período de reflexão que tem que ser garantido não só ao futuro mutuário, que vai assumir o contrato, mas também ao fiador.
É um período importante para refletir e também para descortinar, para perceber muito da informação, que, assim, é ótimo ter essa informação, mas a pergunta que lhe faço é está feita de uma forma simples, de modo a que todos nós percebamos realmente o que é que pode acontecer no futuro?
A informação está feita de uma forma que eu diria relativamente simples. Procura-se que ela seja clara. E eu até sublinhei estes alertas, está lá também na FINE, que tem direito a este período de reflexão, etc. Estamos a falar, e todos sabemos, de conceitos financeiros. TAEG, pode as pessoas dizer, mas o que é isso? Explicar quais são os custos que estão ali integrados na medida de custo, para que é que serve, como é que deve comparar. A TAEG serve para comparar os possíveis ofertas que as instituições façam, mas tem que ser comparar contratos com condições relativamente idênticas, querem montantes, querem prazos. Mas eu gostaria de mencionar que também no início deste ano saíram novas exigências para que as instituições não só deem informação ao cliente, mas que lhe deem assistência. Chama-se isto o dever de assistência. As instituições ficaram obrigadas a prestar um dever de assistência. Ou seja, explicar, ajudar o cliente a perceber as características do contrato, a perceber os riscos que estão subjacentes a esse mesmo contrato, a analisar várias hipóteses do contrato.
E os bancos que não cumpram essas diretrizes,
vão ser fiscalizados pelo Banco de Portugal e vão ser obrigados a cumprir. E mais, um outro aspecto importante que também entrou em vigor no início deste ano, no crédito à habitação, tem a ver com a exigência de competência técnica dos funcionários. Os funcionários que aos balcões das instituições estejam a vender contrato de crédito à habitação, para poderem exercer convenientemente este dever de apoio e de assistência ao consumidor, têm que ter competência técnica.
De qualquer forma, estamos a falar da assistência da entidade que vai disponibilizar o crédito, portanto não é neutra.
Temos a falar de dever de assistência, aqui é explicar as características do produto e os seus riscos, mas é também importante referir que o consumidor hoje em dia também tem muitos apoios no que diz respeito à informação e formação financeira. O Banco de Portugal está extremamente empenhado na formação financeira dos clientes bancários e, por exemplo, no seu portal, o portal cliente bancário, que foi completamente alterado no final do ano passado, tem uma área sobre formação financeira, através de descodificadores, ou seja, através da apresentação destes temas de forma muito mais simples, para que os clientes percebam as características e também se habituem a perceber o significado dos conceitos financeiros que não se podem eliminar totalmente.
Pode até ser um conselho prévio, antes de avançar para a contratação de empréstimos, ir ao portal do cliente bancário e tirar logo as dúvidas, não é?
Tirar as dúvidas, ter informações. E se tiver dúvidas, pode também, através do online, do próprio portal, apresentar perguntas que o Banco de Portugal responde.
Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ter vindo à Manhã da Renascença. Lúcia Leitão é diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, a ajudar-nos a perceber melhor estas novas regras, isto a propósito da subida do crédito à habitação, de que tanto temos falado aqui.